Então, tudo bem? A gente tem que falar de coronavírus, não tem jeito, é a doença da atualidade, então a gente tem que tocar no assunto do Covid-19. E essa pandemia é real e não tem como fugir dessa realidade. Não é uma teoria da conspiração, muito menos conversa fiada. E é por isso que no podcast de hoje a gente vai falar sobre essa pandemia que está assolando todos. Então vamos lá, né? Uma coisa que é bom lembrar é que, por exemplo, essa pandemia, tudo para a gente entender o coronavírus, a gente tem que entender o começo. Então, já que tudo precisa de um começo, então aí cabe falar que o coronavírus não surgiu do dia para a noite. Eu mesmo encontrei um artigo que me mandaram da detecção do coronavírus humano associado à infecção respiratória na região norte do Brasil, publicado por alguns autores aqui mesmo do país, como aqui em Felipe Santos Nobre. Esse artigo faz um relato de caso no período entre 2009 e 2011, no Pará, onde já teve um caso de coronavírus. Claro. Esse é um coronavírus diferente do atual. É um coronavírus que teve um controle. O coronavírus no hoje é um coronavírus novo. É um vírus que sofreu mutagenicidade. Então, cabe lembrar que esse coronavírus não é algo que surgiu do dia para a noite. É algo que vem crescendo ao longo do tempo e vem assolando a sociedade. Sempre que está sendo que estava principalmente na região, lá na região silvestre, não nos grandes centros. A origem do coronavírus, desse Covid-19, ele vem lá da China, na alimentação de chineses por morcego. Isso era o que se pensava a priori. Esses morcegos, eles parecem ser reservatórios para esse vírus potencialmente terrível aos seres humanos. O coronavírus não é uma exceção, sendo que esse hospedeiro, que é o morcego, ele já causou de causa e ainda causou diversas doenças, como a própria raiva, que é tão frequente no nosso cotidiano, no cotidiano da área da saúde. O morcego é um transmissor e um vetor da raiva. Mas vamos lá. Atualmente, uma coisa que se fala muito é que teve um hospedeiro intermediário que fez a ponte entre o morcego e o ser humano. Mas o que seria esse hospedeiro intermediário? Esse hospedeiro intermediário, ele seria como a ponte do morcego com o homem, como eu já falei. No hospedeiro intermediário é onde acontece a maior reprodução assexuada desse vírus, essa reprodução em multiplicação, por meio de mitose, é onde o vírus cresce. E esse hospedeiro intermediário, ele tem sido especulado que seja o pangolim. O que é o pangolim? É um bicho que muito muito raro você vê ele. Ele é um bicho que está lá presente na Ásia e ele é o único mamífero com escamas que a gente conhece. Ele é um animal que está em extinção e lá na região da Ásia, principalmente na China, ele tem sua carne extremamente apreciada. Então há um mercado negro de pangolim enorme. Então, tendo um mercado negro de pangolim, o que a gente pode pensar diretamente? Que o reservatório, que era o pangolim do coronavírus, ele foi morto, e esse reservatório, ao dizer a pessoa comeu, teve alimentação ou contato com o pangolim, que muitas vezes eram vendidos frescos, ou seja, vivos, pode ter levado a pessoa a ter esse coronavírus. Pesquisas acreditam que o animalzinho de escamas possa ter sido a ponte entre esse morcego e o homem. Isso são as pesquisas recentes. E de acordo com a ONG WWF, aquela World Wildlife Fund, o pangolim é um dos animais mais traficados da Ásia. Por isso esse interesse específico na carne desse animal. Como tem esse interesse em específico, há uma caça, uma demanda grande pelo pangolim. Então, em decorrente disso, a carne que é tão apreciada do pangolim, esse reservatório do coronavírus, ele foi sendo, ele, ao buscar o pangolim, você estava indiretamente buscando o coronavírus. Acredita-se que a epidemia tenha começado no mercado de Wuhan. É bom saber que esse, né, no mercado da cidade de Wuhan, na China, na província de Hubei. Então, beleza. Onde que teve o começo do coronavírus? A gente pode falar que foi na cidade de Wuhan, na província de Hubei. Em decorrência de quê? Em decorrência desse pangolim que está sendo considerado o hospedeiro intermediário para o coronavírus. Tranquilo? Lá nesse local, o local vendia, esse local lá de Wuhan, na província de Hubei, tem um mercado a céu aberto, então se vendia muitos animais silvestres ainda vivos. Então, especialistas em saúde, eles acreditam que os morcegos, eles teriam sido os primeiros reservatórios do vírus. E a transmissão dos humanos deveria ser em conta desse hospedeiro intermediário, que são os pangolins. Então há duas hipóteses. A hipótese também que é a da alimentação por morcegos, que existe uma alimentação cultural de morcegos em regiões da Ásia, em regiões da China, como também a essa outra hipótese em relação aos pangolins, que os pangolins tiveram sido os agentes, os hospedeiros intermediários, que acabaram fazendo a ponte entre o hospedeiro primário, que seria os morcegos, e os humanos como os hospedeiros definitivos. O pangolim estaria no entremeio entre essas duas correlações. Tranquilo, a gente já tem agora um panorama geral do que é o coronavírus. A gente sabe de onde veio, de onde começou, por que que tem essa relação. É um vírus que já existiu assim, ó, do nada, de repente? Não. É um vírus que já vem, que está presente na vida silvestre e agora tem patogenicidade nos seres humanos. Então, beleza. Agora, vamos falar um pouquinho mais dessa questão do que a epidemia começou a causar no homem. Em 11 de março de 11 de março de agora de 2020, a OMS declarou pandemia do coronavírus. E para a OMS declarar pandemia de uma doença é algo muito sério. A última vez que a OMS tinha declarado pandemia de alguma doença foi lá no H1N1, que foi em 2009, também conhecido como a gripe A. Então, apenas foi há 11 anos atrás, foi a última vez que a OMS declarou uma pandemia. E o que é uma pandemia? É muito fácil a gente falar do termo sem definir ele. O termo pandemia, de acordo com a OMS, é uma disseminação mundial de uma doença. O termo vai indicar que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes, com transmissão sustentada por pessoa a pessoa, ou seja, uma transmissão que é passada de pessoa a pessoa. Isso vai acarretar diretamente no que a gente está vivendo atualmente, que é esse isolamento social, essa quarentena que está auxiliando a manutenção dessa propagação do vírus. E essa manutenção da propagação do vírus vai ser essencial para que o número de casos não exploda no país. Mas tranquilo. Mas para que serve a OMS, que é uma instituição tão grande, declarar que a gente está vivendo uma pandemia? Ele vai servir como um alerta máximo. É como se fosse um alerta para todos os países, sem exceção nenhuma, que deve se adotar medidas para controlar essa disseminação do problema e para cuidar dos pacientes adequadamente. Que não se trata de um problema minúsculo, não se trata de um problema diminuto que você pode levar às margens, que você tem que levar de maneira centrada, porque o descontrole disso pode acarretar na morte de milhares, como está acontecendo. Os dados na atualidade mostram o seguinte: de acordo com a OMS, no dia de hoje, dia 2 de abril de 2020, a gente tem 823.626 casos confirmados. Num total desse montante, são 40.598 mil mortes. 40 mil mortes por uma doença que muitas vezes que a gente nem tinha noção da existência. 40 mil mortes num total de 823.626 casos. É uma coisa muito grande. E como é que tá na região da América? A gente vai ter 188.751 casos confirmados no dia de hoje, com um total de 3.400 mortes. É um número muito grande. Parece. A gente às vezes pensa que é pouco, mas cada pessoa dessa que morreu era pai, avô, tio, filho de alguém. Teve uma família não é uma coisa que a gente pode levar naquela questão. Não é comigo, não me preocupo. Não, é com você e você se preocupa. No Brasil, como a gente fala de coronavírus, a gente tem que pegar os dados atuais. Hoje, de acordo com o site World Matters, que é um site de parâmetros de taxas no taxas mundiais, fala que o Brasil tem um total de 7.031 casos confirmados, com um total de 252 mortes. Pensa, 7.031 casos com um total de 252 mortes. Então, por que fazer esse isolamento? Esse isolamento é exatamente para isso, para evitar essa proliferação desse vírus que passa de uma pessoa para outra. E a gente pode perceber que esse vírus, a princípio a gente pensava que ele afetava as pessoas mais idosas, que fossem imunodeprimidas, e essas características. Todavia, a vertente, a curva do vírus já está tendo uma mudança drástica. O vírus não está ficando só preso às questões de pessoas idosas que têm problemas cardíacos, problemas pulmonares. Não, lógico que ao longo da vida, ao longo do decorrer que você vai envelhecendo, você vai tendo uma imunossenescência. O que que vai ser essa imunossenescência? É bom falar isso porque toda vez que é uma informação, é bom correlacionar com o conceito da biologia para entender que toda informação tem que ser comprovada. Então, o que que é essa imunossenescência? Ao longo do tempo, seu sistema imunológico, ele vai sendo debridado. Ou seja, ele vai reduzindo. Assim como você perde músculo, você perde cabelo, você perde as coisas, seu sistema imunológico, ele não é Ele não é imune a essas coisas, ele não fica estático. Ele sofre problemas também pela idade. Então a gente tem uma imunossenescência. O que que essa imunossenescência vai causar? Principalmente que a gente vai ver quando você vai ficando a pessoa mais idosa, você percebe que tem uma diminuição dos linfócitos T. E qual que é o problema de diminuir linfócitos T? Os linfócitos T, ele tem duas subdivisões importantes nas áreas médicas, que é o linfócito T CD4+, e linfócito T CD8. O CD4+, a gente chama ele de helper, porque ele tem mais uma função de coordenar as ações, enquanto o CD8 tem o nome de citotóxico. E o citotóxico é importante porque ele é o responsável pela ação em si. Ele vai e ele ataca. Ele vai e tem a função de resolver o problema, de ser o primeiro a querer resolver o problema, junto com outras células. Além disso, a gente tem uma diminuição de imunoglobulinas M. Essas imunoglobulinas M são de suma importância porque elas vão ser essenciais para a resposta inflamatória. À medida que você tem uma resposta inflamatória, aumenta-se a concentração, a produção de imunoglobulinas M. O IgM aumenta-se no seu sangue. Ao aumentar esse IgM no seu sangue, seu corpo percebe de maneira mais rápida, você atua de maior prontidão na questão da inflamação. Então, se você tem um IgM bom, é sinal que a resposta inflamatória está acontecendo. Você está tendo uma luta contra a patologia. Então, à medida que você envelhece, esse IgM cai. Então, seu corpo responde mais devagar a um problema que você tiver. Então, à medida que responde mais devagar a um problema que você tiver, um idoso que entra em contato com o vírus, que é o coronavírus, e não tem imunidade para esse vírus, já que você não tem memória imunológica para esse vírus, e você já fica sem memória imunológica, você não teve contato com o vírus antes, e seu índice de IgM é menor. Então, sua chance de ir para o grupo de pessoas mortas é muito grande. Essa imunossenescência é real, nossa. E além disso, é uma coisa muito importante a se falar. Que é o nosso IgA, que é uma imunoglobulina presente nas secreções, também no, nas paredes da boca, nas em secreções, essas coisas, ela aumenta. E com essa IgA ao aumentar, o IgA ao aumentar, de acordo com a idade, você vai tendo um inverso. O IgA é benéfico, ele é tudo que nosso corpo tem, teoricamente, é benéfico, mas quando você está em excesso, é prejudicial. À medida que o IgA aumenta, se seu corpo, principalmente nas regiões do brônquio, você produz mais muco. O IgA é um produtor direto e acarreta na produção de muco. Ao produzir esse muco, a gente vai ter uma correlação que o nosso aparelho, um aparelho respiratório de alguém que é idoso, que é mais debilitado, já é frágil. Então, à medida que você produz mais muco, você obstrui o lúmen desse aparelho respiratório e você diminui a troca gasosa, diminui a troca gasosa, você diminui a hematose, você aumenta os riscos da pessoa ter falta de ar, ter uma falta dessa troca gasosa, e isso é de suma importância numa questão como a gente fala do coronavírus. Porque à medida que você tem essa sua imunossenescência, você fica diretamente exposto, à medida que os mais velhos têm essa questão da imunossenescência, você fica diretamente exposto ao problema de que você é um grupo de risco, você não pode estar nas ruas. Você sendo um grupo de risco, você está propício a ser, além de ser um vetor da doença, já que essa doença agora ela tem um contágio de pessoa para pessoa, porque você vai ser, querendo ou não, você vai ser um vetor. Você vai ter essa questão principal também de você ser uma pessoa que, ao pegar a doença, a sua chance de cura, de resolver o problema, são pequenas, porque você já é uma pessoa imunodebilitada, em decorrência da idade, não em decorrência de doença, porque de acordo com o tempo, você vai ficando imunodebilitado, é normal. Por isso que essa preocupação da OMS, dos governos, em decorrência disso, o coronavírus tem de suma importância na nossa vida, e a gente tem que ter um controle, um cuidado com ele, porque ele realmente tem matado as pessoas e tem diminuído muito, muito as questões. E tem acarretado muito nas questões de saúde pública, porque o sistema público de saúde do Brasil ainda é falho e falta muita coisa. Se para as doenças normais, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, a gente tem falta de subsídios, uma doença nova, o sistema de saúde não tem esse preparo. Não adianta falar falta investimento e a falta desse preparo. Se para as doenças normais, cotidianas, que a gente diz, falta preparo. Imagina para um surto, uma pandemia, que é algo que teoricamente veio de repente sem se dizer, não tem um estudo posterior para se controlar. É algo extremamente grave. Além disso, muito tem se falado de casos de comparado o caso do Brasil, inclusive governos têm se comparado, o caso do Brasil, a casos como Itália e Espanha, falando que Itália e Espanha têm uma população mais idosa. Concordo, isso é realmente verdadeiro. A Itália e Espanha, eles passaram por um processo de transição demográfica antes do Brasil. O que é a transição demográfica? É bom a gente, tudo como eu falo, tudo que a gente põe, explicar. Então, o que é transição demográfica? Então, o conceito de transição demográfica vai ser de suma importância para você entender um pouco por que tem essa comparação de que na Itália e na Espanha tem pessoas mais idosas. A transição demográfica, ela tem uma teoria social desenvolvida pelo demógrafo estadunidense Frank Notterstein, e que ela foi desenvolvida no início do século XX, e ela surgiu para refutar a teoria anterior de Thomas Malthus, que falava daquela questão de a alimentação crescia em PA, a população crescia em os alimentos cresceu em PE e a população em PG. Essa teoria engessada de Thomas Malthus. Então, esse demógrafo estadunidense Frank Notterstein, ele vem para mudar esse conceito de crescimento populacional. Então, a gente tem que pensar, o que que essa transição demográfica mostra para a gente? Sabendo que esse conceito que foi apresentado por Notterstein em questão ao desenvolvimento da população, a transição demográfica vai ser dividida em quatro fases. Todavia, a fase que a gente tem que pensar mais agora é a quarta fase, que é a fase da estabilização demográfica. Como sendo a última fase, esse cenário ele vai estar com um cenário em que as taxas de natalidade e mortalidade já estão em patamares muito baixos. Então, ou seja, está nascendo muito pouca pessoas. Por que atualmente está nascendo muito poucas pessoas? Inúmeros fatores. A gente vive um mundo urbanizado. As mulheres hoje em dia têm um crescimento enorme no mercado de trabalho e tem que ter mesmo, é um direito delas e a gente não pode limitar isso. Elas têm um desenvolvimento no mercado de trabalho enorme, o que é necessário tem que ser ainda mais aceito. Ainda no Brasil ainda tem uma mentalidade que mulher tem que ser do lar, tem que cuidar dos filhos. Não. Se a mulher quiser trabalhar, se a mulher quiser se desenvolver, se a mulher quiser fazer o que quiser, ela deve fazer. Então são inúmeros fatores para diminuir essa natalidade. As mulheres no mercado de trabalho, a urbanização, os custos para ter um filho. Para ter um filho tem custos extremamente elevados. Inclusive, existem países que dão bolsas, como o Canadá, para você ter um filho, já que a taxa de natalidade são baixas e a população não busca ter muitos filhos. Então, existem inúmeros fatores que fizeram essa taxa de natalidade diminuir nessa fase de estabilização demográfica. E, além disso, diminuiu a mortalidade. E diminuir a mortalidade é muito bom. Porque por que diminuiu a mortalidade? Porque a medicina está avançando, está havendo um tratamento maior das doenças, está havendo um controle das epidemias, está havendo um cuidado maior com a área da saúde. Então a gente tem um crescimento populacional que fica contido e controlado. Mas apesar disso, a população vai atingir nessa fase um processo de envelhecimento populacional, por causa dessas altas expectativas de vida, já que você tem uma baixa de mortalidade. Ou seja, tendo baixa taxa de mortalidade, a população vive bem mais. Então, em consequência disso, nessa última fase da transição demográfica, da estabilização demográfica que Itália e Espanha estão vivendo atualmente, que já estão sentindo os problemas disso, tem esse envelhecimento populacional. Certo? Em decorrência disso, com esse envelhecimento populacional, com a maior taxa de. Com a maior expectativa de vida, o Estado tem que gastar mais com a área da saúde, com a previdência social e com a saúde, porque se as pessoas estão vivendo mais, está tendo mais custo para elas se manterem vivas sem estar inseridas no mercado de trabalho, tendo um acesso a uma saúde boa. E essas pessoas não estão ativamente no, não são pessoas economicamente ativas, não são aquela população economicamente ativa, aquela população que trabalha, que vai às ruas, trabalha. Então é por isso que o índice de pessoas mortas e na Itália e na Espanha foi muito dito pela imprensa, pelos governantes do Brasil, principalmente, que essa é uma doença de velha, acomete mais velhos. Claro, acomete mais velhos. Tem essa imunossenescência. E em países como Itália e Espanha, que tem mais velhos, a taxa que a gente vai perceber de mortes em idosos vai ser muito maior. Porque o número de idosos, velho é uma palavra muito forte, o número de idosos que tem nessa região de Itália e Espanha são grandes. Mas então, vamos falar especificamente de cada caso. Quando a gente fala em Itália, a gente tem que pensar que o total de casos lá já alcança alarmantes números de 115.242 mil casos, de acordo com aquela nossa informação dada pelo World Matters, pelo site do World Matters. Então a gente tem 115 mil casos na Itália, com um total de 13.915 mortes. Isso é um reflexo direto de políticas que a Itália teve no começo da pandemia erradas. Uma dessas políticas erradas que a Itália teve aconteceu na capital da Itália, Milão, onde o prefeito de Milão, o Giuseppe Sala, ele pediu desculpas publicamente no último dia 26 de março, por ter apoiado a campanha Milão Não Para. E essa campanha, ela estimulava os moradores da cidade a continuar a trabalhar, a viver sua vida normalmente. Então, à medida que estava no começo da doença, no começo do problema do coronavírus na Itália, e o prefeito teve essa negligência, o Giuseppe Sala teve essa negligência em mandar as pessoas a voltarem às ruas para trabalhar, ele até criou uma hashtag, a hashtag era Milão Não Para. À medida que ele fez isso, ele fez inúmeras pessoas irem às ruas trabalharem, e isso impactou diretamente nos índices de morte e de contágio de coronavírus na Itália. Porque pessoas na rua são pessoas que podem estar doentes sem saber, já que o período de incubação do vírus tende a ser 14 dias. Então as pessoas poderiam estar muito bem convivendo umas com as outras, achando que está tudo bem, e não estava tudo bem. Isso levou a inúmeros contágios na Itália atualmente. E é por isso que o prefeito de Milão, no último dia 26 de março, pediu desculpas publicamente por esse erro dele. Porque foi extremamente errado ele ter pedido que se voltasse às ruas. E o reflexo disso é atual, porque em Milão, que é a província que é mais atingida da Itália por coronavírus, a gente tem 32 mil casos de pessoas contaminadas e quase 4.500 mortes. É muito caso e muitas pessoas mortas. Isso reflete diretamente numa política errada que foi utilizada. E quando a gente fala de Espanha, o que a gente pensa quando a gente fala de Espanha? A gente pensa num número tão ruim quanto, quase tão ruim quanto da Itália. Já são 110.238 mil mortes, de acordo com World Matters, com 110.238 infectados, perdão, 110.238 infectados, com 10.096 pessoas mortas. Sendo que as regiões mais atingidas da Espanha são a região de Madrid, que tem quase 40%, que é onde abrange quase 40% das vítimas fatais. E a Catalunha, que já superou quase 2 mil mortes. Enquanto a região de Madrid tem 4.175 mortes, a região da Catalunha tem 2.093 mortes. São duas regiões que estão passando por estados de emergência de saúde enormes, já que o sistema de saúde lá também já está saturado pelo intenso fluxo de pessoas doentes que vão à procura de soluções para sua saúde. E uma coisa que é interessante falar é que os espanhóis, eles estão confinados desde o dia 14 de março por decreto do governo, e a medida vai se prolongar enquanto o problema ainda não tiver solução. A princípio é para que se volte o confinamento fique até 11 de abril, mas essa questão pode ser prolongada. Porque não se sabe a questão de até quando esse vírus vai estar passando de um para outro de maneira descontrolada e levando a mais e mais casos. Sendo que esses casos, como a gente tinha falado, em decorrência da transição demográfica que Itália e Espanha têm passado, acomete mais pessoas idosas. Por isso que a gente vê muitos o governante brasileiro falar que a questão o Brasil não vai pegar. Ele primordialmente falava isso porque pegava mais idosos, e na Itália e na Espanha estava cheio. É por essa questão da transição demográfica, mas hoje em dia no Brasil já se vê inúmeros casos de pessoas novas pegando coronavírus. E como que está o Brasil atualmente? Como que o Brasil está lidando com isso? Isso é uma questão de suma importância para a gente saber. Porque o nosso sistema de saúde, como eu já havia dito, se para as doenças que a gente tem como básicas e rotineiras da área da saúde que o SUS, o Sistema Único de Saúde nosso, tem apresentado, não se consegue controlar, pensa num coronavírus que nunca tinha acontecido antes. É um problema de dimensões assim, ó, estratosféricas. E uma das coisas que mais precisa por causa do coronavírus é os respiradores. E já é mencionado que em muitas cidades faltam-se respiradores. Esses respiradores são equipamentos médicos caros. Então, se falta-se respiradores. E atualmente tem-se vivido aqui um movimento, também igual da Espanha, do contingenciamento das pessoas pelas ruas, ou seja, o isolamento social. Vamos falar um pouquinho sobre esse isolamento social. O que que esse isolamento social vai proporcionar? Isolamento social vai proporcionar o que a Itália deveria ter feito. Ou seja, vai evitar que pessoas que estão com o vírus em fase de incubação, pessoas que estão achando que estão resfriadas e outras coisas, vá às ruas e tenha contágio com outras pessoas. À medida que se não se tem contágio com outras pessoas, teoricamente se mantém o vírus preso a uma região específica. Você não deixa o vírus espalhar pela sua, você não deixa o vírus se disseminar pela região metropolitana. E uma vez que você bloqueia uma pessoa de a rua e essa pessoa fosse com essa pessoa, vamos supor que essa pessoa estivesse contaminada e fosse conversar com outras 10 pessoas, as chances dessas 10 pessoas ter a doença existiria sim. E vamos pensar que essas outras 10 pessoas conversaram com mais 10 pessoas. Então, 10 vezes 10 vão ser 100 pessoas conversando entre si por causa de uma pessoa que tinha doença. Essas 100 pessoas podem muito bem manifestar sintomas e acabar tendo que ir para hospitais. Aí você pensa, se numa escala de uma pessoa a gente tem um problema que pode levar a 100, pensa numa escala grande, numa cidade como São Paulo, um centro metropolitano daquele. Uma pessoa pode ocasionar um problema de saúde, sim, ó, de dimensões estratosféricas que se foge do controle. E é por isso que a junta médica tem sido de suma importância. Porque à medida que os médicos têm atuado no combate ao coronavírus, no combate a falar, vamos fazer medidas de profilaxia para a doença. Medidas de profilaxia como o quê? Vamos ter uma consciência de lavar as mãos, de tossir de maneira correta, evitando contágio para outras pessoas. Isso é de suma importância porque a educação é o que vai evitar esse contágio tão grande. É a educação de você saber, olha, não irei para a rua porque eu indo para a rua eu vou ter mais chances de ter contato com uma pessoa potencialmente infectada e que potencialmente pode me passar a doença também. E é por isso que a gente tem essa questão de estar vivendo. E tem um grande embate também que se fala muito sobre isolamento vertical. Vamos pincelar um pouco sobre o que é isolamento vertical. A ideia em si é muito simples do isolamento vertical. Você vai pegar o seguinte: em vez de a gente manter todo mundo preso em casa, todo mundo no isolamento social, manter jovens, pessoas as pessoas. As empresas fechadas, escolas fechadas, as questões dos centros de lojas fechadas, por que não manter apenas isolar apenas as pessoas vulneráveis ao coronavírus? Ou seja, em ênfase os idosos. Isolamento vertical é isso, é você buscar isolar um grupo específico que é vulnerável à doença. E pelo o que se diz, é como eu tinha falado pela questão da imunossenescência, dos idosos são ser mais suscetíveis às doenças, principalmente os idosos, que já tem correlação com outras comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, doenças pulmonares. Então, por que não manter só esse grupo isolado e manter os outros grupos como se fosse dizer livres, para ter livre circulação? A ideia em si parece até bonita, fala assim, nossa, vamos manter o mundo normal para as pessoas que não têm teoricamente risco e deixar só os idosos isolados. Tranquilo, mas não é o que se mostra hoje em dia. Hoje em dia tem se mostrado que muitas dessas pessoas que estão tendo doença são pessoas também jovens. Jovens de 27, 30, 35 anos. E muitas vezes sem necessariamente ser portador de comorbidades, como uma diabetes, um problema pulmonar, como uma asma, bronquite. Então isso prova que o isolamento vertical não é uma solução. Porque seria uma solução se realmente a gente pegasse uma restrição, o vírus ficasse restrito a essa população mais vulnerável, essa população de idosos, que apresentam comorbidades. Isso prova que o isolamento vertical é apenas uma teoria que pode realmente ocorrer, poderia realmente ser uma solução. Mas à medida que ele começa a manifestar o problema do coronavírus em outras pessoas, em jovens, em pessoas mais novas, o isolamento vertical passa a ser como falho. Porque se você for ter que isolar até os jovens, então, você vai voltar a fazer um isolamento total. Não vai fazer só um isolamento vertical, vai fazer um isolamento da população inteira. Já que jovens, pessoas que não estavam no grupo teoricamente de risco do coronavírus, estão sendo infectados. Entende? O isolamento vertical que busca isolar apenas as pessoas de grupo de risco seria ótimo se o vírus atacasse apenas as pessoas de grupo de riscos. Todavia, como o vírus tem atacado pessoas novas e muitas dessas sem ter comorbidades, como já foi divulgado em inúmeros outros sites, isso é extremamente prejudicial. Então, eu acho que em relação ao coronavírus, o principal que a gente tem que ter noção é realmente a isso. A gente tem que ter essa noção de sobre a história do coronavírus, o que tem acontecido no mundo atual, os problemas que isso tem acarretado, e se puder, se inscreva no canal, no podcast, E dá uma procurada em sites de informação, como o Reuters, que é uma rede de telecomunicação que tem um site interessante, é em inglês, mas é interessante, o Reuters. Dá uma olhada também num pesquisador muito interessante, segue lá no Twitter, chama @oatila, é uma pessoa super inteligente. Ele apresenta nerdologia lá no YouTube, ele tem uma noção de microbiologia e patologia fenomenal. Tem feito lives quase diárias sobre o coronavírus, sobre as manifestações dele. E é isso. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe para que as pessoas que não acreditam no coronavírus, porque ele é real e tem matado muitas pessoas. A ciência é uma verdade absoluta. Ela às vezes tem reviravoltas. Mas se você ficar acreditando em crendices, não vai te levar em lugar nenhum. Busque a verdade. Evitar fake news é muito importante. E é isso. Muito obrigado e tchau.